Uma das formas de aumentar a produtividade do gado brasileiro pode ser importar animais de alta produtividade. Mas aí temos um problema. Muitos produtores de leite, por exemplo, já passaram pela experiência de importar linhagens de vacas superprodutivas e não conseguiram que, no Brasil, elas produzissem o mesmo que em seus países de origem. É que os modelos de criação são diferentes. O clima, as pastagens, a alimentação, a mão de obra, as doenças, tudo isso interfere na produtividade do gado. É preciso adaptar esse gado às nossas condições, cruzando com raças menos produtivas, porém mais robustas. Foi sobre isso que nosso repórter Yuri Brancoli conversou com o engenheiro agrônomo uruguaio Fernando Henrique Madalena, professor visitante da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto.
No meio dessas adversidades todas para a criação de gado no Brasil, seja ele nativo, seja ele importado, das melhores raças do mundo, a gente vai ter um problema muito sério, que é essa queda de produção, e que não pode nem deve continuar. Aí entra o trabalho do geneticista fazendo o aprimoramento genético dessas raças, seja as nativas, seja as importadas, ou seja por cruzamento entre as diversas raças existentes. Como que isso pode ser feito? Efetivamente, o que já é feito aqui no Brasil, se buscando um aprimoramento genético dessas raças?
Bom, no Brasil, imagine, veja você, o gado aqui era todo caracu. Por volta dos anos 20, talvez, começou a ser substituído esse gado caracu por gado holandês e gado cebu nas bacias leiteiras, especificamente. E hoje nós temos a maioria do gado sendo mestiço, de forma que os fazendeiros, produtores, eles têm feito. Eles têm substituído um gado caracu que era improdutivo por um outro gado mestiço de europeu com cebu, que é mais produtivo. Mas de uma maneira desordenada, sem um cruzamento bem planejado, e isso gera alguns inconvenientes. Nós, durante os últimos 15 anos, temos trabalhado no Centro Nacional de Pesquisa de Gado de Leite da Embrapa, onde foi desenvolvido um trabalho buscando como fazer esse cruzamento da maneira mais conveniente. Chegamos à conclusão de que a formação de novilhas F1 ou de meio sangue de primeira geração são as mais produtivas. Um outro caminho seria se alternar a utilização de touros de raça holandesa com touros de raça cebuína. Mas para tanto o fazendeiro precisa ter controle da monta, ele precisa saber quais vacas vai acasalar com quais touros. E isso requer uma certa organização que muitas fazendas não dispõem. Um outro caminho ainda seria se desenvolver uma nova raça leiteira. Há um caso, por exemplo, a raça Pitangueiras foi desenvolvida no Brasil. Desenvolver uma nova raça leiteira, onde aí não precisa se preocupar com cruzamentos, basta usar o touro de essa raça formada através de cruzamentos de holandês ou de europeu com cebu, de forma a combinar a produtividade, o material genético para alta produtividade do europeu com o material genético de resistência do cebu. Porém, essa formação de raças não é um negócio que se faça numa fazenda. Isso é um projeto para ser feito com 5 a 10 mil vacas daí para cima, é um projeto de larga escala, para ser feito profissionalmente e uma tarefa para no mínimo 20 anos, a 40 anos de seleção.
Seja na aplicação dos aprimoramentos genéticos que já foram conseguidos por pesquisadores brasileiros e latino-americanos, seja no desenvolvimento de pesquisas para a criação de novas raças, como o senhor mesmo coloca, que são pesquisas de longuíssimo prazo, que podem envolver 20, 40 anos de pesquisas, como fica trabalhar com isso num país como o Brasil, onde tudo que envolva continuidade já por si só é um problema?
Bom, de fato, há problemas no Brasil e em outros países de América Latina a respeito. De fato, é necessária a continuidade. O retorno econômico desses programas é muito grande. Tem um caso, um exemplo que deve ser mencionado, que é o exemplo da Austrália. A Austrália não tinha cebu, descobriu o cebu em 1960 e em 20 anos eles fizeram uma nova raça, com muita dedicação e trabalho rigoroso. No Brasil tinha cebu muito antes, e não tem conseguido. Esse mesmo programa que nós iniciamos de teste de progênia de touros mestiços está meio deixado de lado. Sem dúvida, deve chegar-se num ponto em que as mudanças de chefia decorrentes, os cambios políticos, não afetem os programas técnicos. Nós temos que aprender a separar política de técnica. A burocracia oprime um pouco as pessoas que querem fazer. É mais fácil não fazer.